cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Nosso encontro todas as semanas com histórias de vida que nos enternecem, que nos fazem refletir, cuja generosidade humana está presente desde o momento em que a pessoa escreve uma carta, buscando renarrar a sua vida, né? Tema do episódio passado. E essa generosidade, ela constrói essa rede colaborativa de pessoas que estão participando desse podcast como ouvintes, mas que não são ouvintes apassivados, né? São ouvintes que reverberam o resultado das reflexões que esse podcast gera. Eu sinto essa comunidade como um ninho de amor que vai só aumentando e cabendo mais gente. Né, mas um amor não ingênuo, um amor de gente que compreende que a vida é reflexão, é troca, é instabilidade, impermanência, incerteza, contradição. E nós vamos nos reconhecendo nisso. A história de hoje é uma história que tem tudo para mexer com você que está me escutando. Eu vou colocar o nome da remetente fictício de Maria Rita. Maria Rita nos diz o seguinte: Olá, Alexandre. Adoro seu podcast e há tempos que venho querendo te mandar uma carta. Mas eu hesitava diante do receio de expor uma história um tanto dramática e a vontade de contar minhas pequenas vitórias. Porém, um acontecimento recente, coincidindo com esse outubro rosa, em que completo 2 anos de remissão de um câncer de mama, levou-me a tomar a coragem que faltava. Eu me chamo Maria Rita e tenho 44 anos. Sou mãe solo de um filho de 19, funcionária pública, profissão que sempre quis exercer, porém não na área que estudei e gostaria de me dedicar, que é a docência. Devido a esse desejo de ser professora universitária, eu fiz toda a minha pós-graduação em meio a uma vida bastante atribulada e dividida entre um trabalho que não gostava, os estudos acadêmicos, os cuidados com o filho e a casa. Tão feminino esse conflito, né, Maria Rita? Descobri o câncer de mama apenas 15 dias após minha defesa de doutorado. O diagnóstico foi um tapa na minha cara, pois eu me considerava a pessoa mais saudável do planeta. Vegetariana há mais de 20 anos, praticante de esportes. Eu cuidava da minha saúde e da minha aparência física com muita dedicação. O tratamento a que fui submetida foi o protocolo mais rigoroso para câncer de mama, iniciando-se por 16 sessões de quimioterapia que levaram meu cabelo, minha força e minha autoestima. Vaidosa, o tratamento se tornou ainda mais difícil para mim, já que não aceitava as mudanças em meu corpo impostas por ele. 30 dias após o fim das sessões e ainda debilitada por uma infecção pulmonar, fui submetida à cirurgia conservadora que felizmente preservou minha mama, a parte do corpo que eu mais gostava. Mas os problemas não haviam terminado ali. Quando eu estava fazendo as últimas sessões de radioterapia, meu namorado, que foi se afastando de mim, conforme o tratamento me debilitava e me tornava uma mulher nada atraente, após uma discussão estúpida que encerrou nosso relacionamento, tentou justificar sua grosseria, dizendo que sentia desejo de estar com outras mulheres. Disse que eu precisava procurar tratamento porque havia perdido a libido e que nenhum homem suportava viver num relacionamento sem sexo. Nós vamos comentar todos os absurdos dessa parte da sua carta. Não se preocupe, Maria Rita. É um absurdo atrás do outro. Aquelas palavras me fizeram sentir por ele um desprezo, um nojo e ódio profundos que perduraram por muito tempo e se transmutaram em uma crítica incondicional ao patriarcado e ao machismo que enxergava quase que indistintamente em todos os homens. Foram momentos difíceis em que eu lutava para me sentir novamente mulher, recuperar minha autoestima, minha libido e minha energia perdidas com o tratamento. Extremamente disciplinada, fui pouco a pouco me reabilitando. Cada pequeno progresso era como um renascimento. Aumentar a carga de um exercício, o tempo de pedal, aprender uma dança nova. Fui pouco a pouco vendo meu corpo tomar forma novamente. E cada centímetro de cabelo crescido representava literalmente um tempo muito significativo de vida. A cada nova bateria de exames que constavam minha saúde perfeita, a cada consulta com a minha oncologista, profissional extremamente sensível e competente, que sempre me punha para cima, o medo da recidiva ia se dissolvendo. Em menos de 2 anos, passei dos vídeos no YouTube sobre câncer de mama para os vídeos sobre filosofia e política, temas que eu adoro, e até coreografias de dança. Prestes a completar 2 anos do fim do tratamento, recebi um elogio arrebatador nas redes sociais. Era de um contato antigo, mas que nunca havia falado comigo. Tínhamos amigos em comum e aceitei o convite para conhecê-lo pessoalmente. Depois de um longo período de recolhimento, tive uma noite na qual me senti viva como nunca. Conversei sobre tantos assuntos diversos, dancei e beijei como uma adolescente. Nos dias seguintes, ele me escrevia dizendo que queria me ver novamente e se mostrava louco de desejo. Mas como eu nunca fui adepta de aplicativos de namoro e o havia conhecido pelas redes sociais, achei prudente fazer uma pesquisa sobre ele antes de permitir um encontro a sós. E qual não foi minha surpresa ao ver que se tratava de uma pessoa com histórico de agressividade e de assédio sexual de menores. Era tudo que eu jamais poderia aceitar. Naquele momento eu senti como se o peso da violência histórica contra as mulheres e o meu próprio histórico de relacionamentos machistas e abusivos recaísse novamente sobre mim. Como mais uma vítima dessa sociedade, eu não podia fechar os olhos para o que eu estava vendo. Não tive dúvida sobre me afastar, mas não sem a dor da contradição entre me sentir novamente uma mulher desejada e desejante e, ao mesmo tempo, vítima do assédio e da opressão contra os quais tanto lutei. Escrevo este texto na expectativa de que outras mulheres possam enxergar suas histórias e se fortalecer em suas lutas cotidianas por respeito e dignidade, para que tenhamos o direito de sermos seres desejantes e não somente desejadas, sem medo de julgamentos e vistas para além dos nossos corpos. Nós não merecemos e não podemos ser apagadas pelo peso do machismo e do patriarcado. Agradeço-lhe imensamente pela oportunidade de contar minha história e poder ouvir suas sábias palavras. Um abraço, Maria Rita. Que carta! Que história! Quanta coisa eu tenho para falar disso! Primeiramente, eu só quero agradecer a você, Maria Rita, pela expressão tão profunda de aspectos contraditórios da vida. Eu acredito demais na proposta de deixarmos o contraditório aparecer na nossa história. Isso dá densidade, cor e possibilidades. A vida não acontece no tom dos cards gratiluz de Instagram. Sua história não é extraordinária, mas ela continua sendo única e irrepetível. Apenas você decidiu contá-la em muitos matizes simultâneos. Por essa sua entrega à arte de escrever uma carta, eu te agradeço demais e tenho certeza que todas as mulheres e todos os homens e todas as pessoas que estão nos escutando, né, estão te agradecendo muito desde já. E vão te agradecer mais ainda ao final do episódio. Eu coloquei você aqui nesse episódio com o nome fictício de Maria Rita, porque eu me lembrei da cantora maravilhosa e a sua música Cara Valente. Nós vamos falar disso ainda. Eu vou comentar a sua carta em 4 eixos. A descoberta do câncer, o tratamento e o abandono conjugal que você sofreu, a recuperação e o renascimento, e a paixão misturada com potencial abuso. Vamos lá. Começo então pela descoberta do câncer. Você falou dela, da descoberta, rapidamente, mas eu vou comentar essa parte com algum tempo para ela somente, porque eu acredito ser muito invisibilizada entre nós. Como tenho me interessado demais pelos processos de ansiedade, mais ainda pela solidão com que eles acontecem na nossa sociedade, eu fiquei imaginando como deve ter sido para você descobrir um câncer. A maioria das mulheres percebe um caroço no autoexame ou até mesmo recebe uma notícia de um quase ou de um talvez dado por algum outro exame que aponte para alguma produção atípica no corpo. A simples suposição de estar com câncer já é um antes e depois na vida de uma mulher. Não se dorme nem se acorda do mesmo jeito, enquanto esse diagnóstico preciso não chegar. Talvez pode ser ainda mais angustiante do que o resultado positivo, porque aí há pelo menos uma patologia específica para receber tratamento adequado. Então, o luto, nesse momento da descoberta, já acontece. É da perda da tranquilidade, da ilusão de normalidade, da ilusão de controle. A família costuma se desesperar ou pouco ajudar, porque projeta a sua preocupação ou na religião ou na negação da gravidade. Né? A família diz, não vai ser nada, eu tenho certeza, entregue isso nas mãos de Deus, minha filha, ele vai te entregar de volta a cura. Tem pouco espaço na família para o choro, para a tristeza e o desalento puro e simples, que também reflete o medo e a imensa preocupação. Ao contrário, nós fomos mal ensinados a ter que ser forte para dar apoio. Então, quem tem tristeza, medo ou raiva, merece sim ter um lugar seguro para se descomprimir ou para se esvaziar, para sim poder continuar a sobreviver diante da situação, para poder aprender com ela e construir a resiliência que pode nascer justamente a partir desses momentos mais difíceis. Então, depois da desconfiança, né, vem a biópsia. Entre o exame e o resultado, uma ambivalência sem fim. A vida vira esperança e purgatório em doses exageradas de ambas as coisas. E depois de alguns dias, a mulher ainda nem consegue entender-se com nitidez. Eu serei uma pessoa realista, ingrata a Deus ou à vida, esperançosa, vã ou ingênua? E aí chega o mais indigesto dos momentos pautados pela palavra sim. Sim, era verdade. Sim, palavra que convoca tudo que foi negado ou adiado a acontecer ao mesmo tempo. O sim que traz ao coração a tristeza, o medo, a frustração, a angústia, a ansiedade, a paralisia e o grito. Tudo se dissolve em lágrima. No seu caso, Maria Rita, esse processo todo veio emoldurado de surpresa e espanto. Havia um mundo presumido pelas suas práticas de saúde, envolvendo alimentação vegetariana, o fato de você ser esportista e muito cuidadosa com a sua aparência. Esse mundo presumido ruiu com aquele sim. Aquele sim dizia que sim, a vida surpreende muito mal em alguns momentos, e sim, o que entendemos por lógica inclui um monte de aparentes paradoxos. Esse sim é um sim também para a complexidade do câncer como um fenômeno biopsicossocial. Nós vivemos um modo de vida cancerígeno e não controlamos todas as variáveis. Todo diagnóstico de câncer é o fim de alguma ilusão de controle. O sim é o fim de muita coisa em você, Maria Rita. A segunda parte do meu comentário é o tratamento e o abandono conjugal. Falar dessas duas categorias numa mesma frase já me parece um absurdo fenomenológico. Diante de uma doença cujo significado simbólico, cultural e psicossocial aponta para o fantasma da alteração corporal drástica e da morte, como assim o parceiro abandona? Sim, homens, somos esse gênero que é ensinado a relacionar-se com as mulheres de forma utilitária. Nós somos ensinados a vê-las como corpos esbeltos à disposição dos nossos desejos. Nós fomos socializados sem a responsabilidade afetiva de toda relação, que inclui o cuidado com o outro nos momentos de crise. Nós somos esse gênero. E o ex-companheiro da Maria Rita é a confirmação, jamais sozinho, infelizmente, dessa regra. Você fala sim do seu tratamento. O tratamento a que fui submetida foi o protocolo mais rigoroso para câncer de mama, iniciando-se por 16 sessões de quimioterapia que levaram meu cabelo, minha força e minha autoestima. Vaidosa, o tratamento se tornou ainda mais difícil para mim, que já não aceitava as mudanças em meu corpo impostas por ele. 30 dias após o fim das sessões e ainda debilitada por uma infecção pulmonar, fui submetida à cirurgia conservadora que felizmente preservou minha mama, a parte do meu corpo que eu mais gostava. Fecha aspas. O tratamento foi para você uma avalanche que levou, aspas, o cabelo, a força e a autoestima. Fecha aspas. Nesse momento, nós precisamos lembrar que um novo corpo pede um novo reconhecimento social. A cada nova fase da nossa vida, nós nos expomos ao mundo que faz ou não cerimônias de aceitação ou de detração ao nosso corpo. Isso vai desde o "nossa, você engordou", que nunca é preocupação com a saúde, mas gordofobia pura. Há, por exemplo, o momento em que uma criança adolece e todos comentam sobre o tamanho, como cresceu, sobre as mudanças da puberdade, através dos caracteres sexuais secundários, né? Esses rituais de reconhecimento ou de crítica social compõem um tanto daquilo que você está chamando de autoestima. O nosso corpo, portanto, é uma parte de nós exposta ao mundo e sempre vulnerável à receptividade ou à ignorância desse mundo sobre os nossos corpos e, portanto, sobre nós. No seu caso, Maria Rita, infelizmente, foi ignorância pura. Porque diante de uma parceria com o desafio de recomeçar, ainda que temporariamente, a vida num corpo sem cabelos, o papel minimamente digno seria de celebrar a vida, a resiliência e a tenacidade da sua adesão ao tratamento. A crítica que eu faço aqui aos homens que abandonam suas companheiras justamente nesse momento de maior vulnerabilidade não é uma crítica moral, é uma crítica ética. Eu vou explicar a diferença. Falta a nós, homens, muita ética relacional. Em quantos momentos anteriores de vulnerabilidade dele, desse cara aí, Maria Rita, com quem você esteve, em quantos momentos anteriores de vulnerabilidade você esteve ali segurando a onda do lado dele? Pense em todas as mulheres que seguraram a mão dele ao longo da vida nos momentos de vulnerabilidade. Eu tenho certeza que foram incontáveis. A contabilidade relacional dos casais heteroafetivos inclui sempre a economia do cuidado e a disponibilidade feminina incluída na nossa cultura patriarcal para apoiar, muitas aspas, para esse apoiar, os seus companheiros. Então vocês mulheres oneram a vida de vocês em muito maior intensidade do que nós homens fazemos com vocês na capacidade, na disponibilidade, às vezes extenuante, quase infinita, de cuidar de nós. Acontece que a ética relacional masculina está relacionada à gratificação imediata das pulsões e não à história e aos valores que fundaram a lealdade àquela relação. Essa é a lamentável diferença ética que surge aqui em casos como esse. E veja, Maria Rita, o seu ex não é em absoluto uma exceção. Os hospitais estão abarrotados de mulheres acompanhantes de seus parceiros em qualquer enfermidade, em qualquer fase da vida, e ao contrário de mulheres acompanhadas de outras mulheres e abandonadas parcial ou totalmente por seus parceiros amorosos quando adoecem gravemente. A falta de ética relacional é observável aqui no seu caso, não somente no ato do abandono, Maria Rita, mas na suposta projeção que ele faz. Homens costumam projetar a responsabilidade do término em alguma falta ou na idealização de suas companheiras. Ou falam assim: "Ah, eu não te mereço, você é demais para mim." Ou falam: "Você é dura demais, você é difícil demais." Coloca no outro toda a responsabilidade pelo término. Isso é projeção. Para que eles se isentem do peso de dar a voz da separação. Porque dar a voz da separação é uma dureza. quem nomeia "eu quero me separar de você" está assumindo o seu desejo de um jeito cortante, né? Então, mais uma vez, a carga emocional recai sobre a mulher. Ela fica sem o parceiro e com o tremendo ônus de elaborar os adjetivos que ele deixa sobre ela como um legado perverso e macabro desse fim. No caso do processo que você viveu, Maria Rita, foi ele fazendo assim: "Quando eu estava fazendo as últimas sessões de radioterapia, meu namorado, que foi se afastando de mim, conforme o tratamento me debilitava e me tornava uma mulher nada atraente, após uma discussão estúpida que encerrou nosso relacionamento, tentou justificar sua grosseria, dizendo que sentia desejo de estar com outras mulheres. Disse que eu precisava procurar tratamento porque havia perdido a libido e que nenhum homem suportava viver num relacionamento sem sexo." Olha, isso aqui é uma aula magna de machismo, misoginia, covardia e falta de ética relacional, com o recheio de canalice. Então, nós vamos voltar a falar de você, que a gente ganha muito mais do que ficar falando deste cara valente. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente. Mas veja só, a gente sabe que esse humor é coisa de um rapaz que, sem ter proteção, foi se esconder atrás da cara de vilão. Então, não faz assim, rapaz. Não bota esse cartaz que a gente não cai, não. Ele não é de nada. Cara valente. Então, o terceiro ponto que eu quero abordar é o da sua recuperação e do seu renascimento. O parágrafo da sua carta em que você fala disso é de arrepiar. Aspas. "Extremamente disciplinada, fui pouco a pouco me reabilitando. Cada pequeno progresso era como um renascimento. Aumentar a carga de um exercício, o tempo de pedal, aprender uma dança nova. Fui pouco a pouco vendo meu corpo tomar forma novamente e cada centímetro de cabelo crescido representava literalmente um tempo muito significativo de vida. A cada nova bateria de exames que constatavam minha saúde perfeita, a cada consulta com a minha oncologista, profissional extremamente sensível e competente, que sempre me punha para cima, o medo da recidiva ia se dissolvendo. Em menos de 2 anos, passei dos vídeos do YouTube sobre câncer de mama para os vídeos sobre filosofia e política, temas que eu adoro, e até coreografias de dança." Fecha aspas. Essa lindeza de trajetória que você conta aqui é uma viagem. E eu quero trazer um livro de um grande terapeuta haitiano gaúcho, Sérgio Veleda, uma pessoa adorável além de tudo, que se chama "Só Acredito em um Deus que Saiba Dançar". Ele fala sobre a filosofia sufi e coordena alguns conceitos dela com outras teorias da psicologia. Mas ele aborda uma coisa que tem tudo a ver com você nesse parágrafo da sua carta. Diz assim o Sérgio na página 19. Aspas. "Viajamos para regressar e retornar à fonte. O tema do exílio é o tema mais proeminente que se encontra no coração do viajante. Todos nos encontramos expatriados, exilados, distantes e separados. Vivemos em um outro lugar que não o nosso lugar de origem. As etapas da viagem da alma marcam os estágios ou as estações que a alma encontra em seu caminho de regresso. Aquele que busca deve compreender que não deve ficar fixado no meio do caminho enquanto não tenha realizado o fim de sua viagem. E o fim é a fonte, o começo, o primeiro motor, a emanação da qual tudo procede." Fecha aspas. Olha, eu escolhi esse lindo trecho do Sérgio Veleda porque o seu renascimento é uma perfeita viagem da alma. Você andava exilada do seu próprio corpo, exilada da sua força vital, de sua confiança na saúde do corpo, e também você foi exilada do casamento através do abandono, que foi um exílio involuntário em absoluto. Depois de você se sentir tão distante, é como se você tivesse dançado em círculo até chegar próxima à lembrança do que já tinha sido. Eu estou falando de um círculo que se dança com o próprio corpo como um vértice, um eixo, como a Terra dançando em sua translação e rotação. De tão exilada, você sentiu a necessidade de dançar o seu retorno. E todo recomeço é o sonho da alma. Morremos várias vezes. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, como canta Belchior. Esse ano você fez os passos de renascer para reinaugurar parâmetros intensos sobre estar viva. Você não se contentou em sobreviver. Você fez a dança da vida abundante. Malhação, bicicleta, dança, corpo, cabelo, sorriso, espelho, vontade, potência, tesão, corpo em saúde perfeita. Você falou assim do seu corpo, depois de um câncer agressivo. Isso é renascer. Saúde perfeita, depois de um câncer agressivo. Isso é renascer. Viva a sua vida nova, Maria Rita. Quarto e último ponto, a paixão misturada com potencial abuso. A vida não é linear. Ela vem com contradições e a tarefa é nossa de reescrever o que vivemos lidando com esses paradoxos. A sua decisão de se afastar não está em questão aqui no meu comentário. O mais impressionante é ter que se haver com essa frase, aspas, depois de um longo período de recolhimento, tive uma noite na qual me senti viva como nunca. E no final você diz, não sem a dor da contradição entre me sentir desejada novamente e desejante, ao mesmo tempo que vítima do assédio e da opressão contra os quais tanto lutei. Fecha aspas. Então terminar esse protótipo de relação abusiva traz um imperativo, guardar o que é seu como patrimônio inalienável e o que é dele como homem abusivo. O prazer erótico que esse encontro te proporcionou nasce da jornada da sua alma. Se você não tivesse feito aquela dança toda em volta de si, talvez tivesse muito mais dificuldade de fazer o corte. Mas olha, o gozo é seu. O corpo desejante não nasceu naquele encontro. O orgasmo foi um dos retornos à fonte, uma das viagens à origem de um corpo que passou 2 anos sendo mapeado e medicalizado, desenganado e invisibilizado. Você começou a jornada da alma com um abandono, seguiu com um renascimento e terminou com um orgasmo que te mostrou mais um pedaço importante da sua capacidade de reinventar a vida no seu corpo. Eu prefiro contar a sua história desse jeito. E eu desejo mais dança, mais saúde, mais orgasmos, mais beleza e mais descobertas surpreendentes sobre você mesmo. Muito obrigado, Maria Rita, por trazer essa história linda aqui para o Cartas de um Terapeuta. Esse programa agradece a você hoje e celebra todas as suas vidas novas, com tudo que você ainda vier a descobrir e inventar sobre elas. E para você que está aqui, emocionada, emocionado, emocionade, com esse episódio, compartilhe-o não somente com pessoas que passaram por um câncer, não somente com mulheres que passaram por um câncer de mama, mas com pessoas que se desenganam com a própria capacidade de renascer. Quando a gente particulariza a escuta de uma história, a gente pode universalizar o abraço às dores de muitas pessoas. Esse é o foco, essa é a premissa e essa é a função do Cartas de um Terapeuta. Com muita emoção, eu me despeço de você e desejo te encontrar novamente na quinta que vem, com mais uma história e com mais emoções descompassadas pelos renascimentos humanos aqui no Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado. Thank you.